menina de 13 anos, sem documentos, sem família, sem estudo, as portas se fechavam uma após a outra. Todas, exceto uma, a porta que nenhuma criança deveria ser forçada a atravessar. A zona, como era chamada, tornou-se sua única opção de sobrevivência. Uma criança, ainda com corpo de menina, foi forçada a entrar em um mundo que roubaria os últimos vestígios de sua inocência. Não foi uma escolha, foi a ausência total de escolhas. Naquele ambiente onde a dignidade humana era negociada por preços baixos, Rosa enfrentou o lado mais sombrio da sociedade. Uma sociedade que permite que suas crianças sejam exploradas, que fecha os olhos para o desespero de meninas que deveriam estar em escolas, não em bordéis. O que aprendemos neste capítulo? Como a sociedade falha em proteger suas crianças mais vulneráveis? A ausência de opções que leva à exploração infantil. A urgência de políticas públicas de proteção à infância. O ciclo vicioso da pobreza e exploração. A necessidade de quebrar o silêncio sobre temas dolorosos. Capítulo 4. Continuação, os primeiros amores e as novas dores. Em Jequié, o destino finalmente pareceu dar uma trégua quando Rosa conheceu Dunga, um fazendeiro de pimenta do reino. Pela primeira vez desde que fugira de casa, ela vislumbrou a possibilidade de uma vida diferente. Dessa união, nasceu seu primeiro filho, uma luz em meio à escuridão que havia sido sua vida até então. Mas o destino, sempre ele, ainda guardava mais provações. A tragédia bateu à sua porta quando seu primogênito, aos 15 anos, partiu prematuramente num acidente por afogamento. Era como se a história se repetisse. Assim como Rosa havia perdido sua irmã gêmea Sônia ainda criança, agora perdia seu filho da mesma forma brutal e inesperada. Foi também em Jequié que João Silva Nascimento entrou em sua vida. Um homem que tentou lhe dar estabilidade, alugando uma casa e oferecendo um lar. Dessa união nasceu Fábio Silva Nascimento, seu segundo filho. Parecia que finalmente a vida começava a se organizar. Porém, Rosa ainda era muito jovem, com sonhos e anseios próprios de quem teve a adolescência roubada. Quando conheceu um homem de Simões Filho, seu coração juvenil falou mais alto. Em um ato impulsivo, característico de sua idade verdadeira, que muitas vezes era esquecida devido a tudo que já havia vivido, ela colocou os móveis em um caminhão e partiu, deixando João para trás. Um novo capítulo com José. A vida em Simões Filho ganhou novos contornos quando Rosa conheceu José. Era como se o destino estivesse mais uma vez tecendo seus fios, trazendo para sua vida alguém que compartilharia não apenas um endereço, mas também sonhos e desafios naquela cidade industrial da Bahia. Às vezes a vida nos surpreende quando menos esperamos, refletia Rosa sobre esse encontro. O início dos anos 80 trazia não apenas as mudanças da industrialização de Simões Filho, mas também a oportunidade de construir uma nova história a dois. A decisão de morar junto com José não foi tomada de forma impulsiva. Rosa carregava consigo as experiências do passado e a sabedoria adquirida em sua jornada. Cada passo era dado com a cautela de quem já havia aprendido importantes lições sobre relacionamentos e escolhas. A vida nos ensina que cada pessoa que entra em nossa história traz suas próprias experiências e desafios, dizia Rosa. José era diferente de João, trazia consigo sua própria história, suas próprias lutas e sonhos. Era um novo contexto, uma nova dinâmica, um novo aprendizado. O cotidiano em Simões Filho se estabelecia com suas próprias rotinas. A cidade, com seu ritmo industrial, era o cenário onde esse novo capítulo se desenvolvia. Rosa e José, cada um com suas experiências e perspectivas, começavam a construir algo juntos naquele pedaço da Bahia. Cada recomeço exige de nós uma nova forma de olhar para a vida, refletia Rosa. A convivência com José trazia seus próprios desafios e aprendizados. Não era uma repetição do passado, mas uma nova história sendo escrita, com suas próprias características e descobertas. O ambiente de Simões Filho, tão diferente da roça de fumo de Arapiraca, continuava a moldar suas experiências. A cidade em crescimento oferecia oportunidades e desafios únicos para o casal, que precisava encontrar seu próprio jeito de navegar por aquelas águas. A gente aprende que cada relacionamento tem seu próprio ritmo, sua própria natureza, compartilhava Rosa. Como as diferentes plantações que Augusto conhecia, cada uma precisa de um tipo específico de cuidado para prosperar. Em Simões Filho viveu 4 anos com José. uma tentativa de reconstruir sua vida, de encontrar o amor e a estabilidade que tanto buscava. Mas nem sempre o que parece ser um porto seguro realmente o é. Após 4 anos, o relacionamento chegou ao fim, e Rosa, mais uma vez, precisou recomeçar. O retorno a Jequié marcou mais um capítulo em sua vida de recomeços. Uma mulher ainda jovem, mas já carregando em seus ombros o peso de muitas vidas vividas. Dias de luta em Jequié. O retorno a Jequié não foi marcado por triunfos imediatos, mas por uma luta diária pela sobrevivência. As ruas que antes haviam testemunhado sonhos e amores, agora presenciavam uma batalha silenciosa de uma mulher determinada a não desistir, mesmo quando tudo parecia conspirar contra. A luz do candeeiro iluminava mais que nossa casa, recordava Rosa, iluminava nossa força de vontade. As noites escuras, sem energia elétrica, eram vencidas pela pequena chama que também aquecia a esperança de dias melhores. O candeeiro se tornava não apenas uma fonte de luz, mas um símbolo de perseverança. A falta de água era um desafio diário. Cada gota precisava ser buscada, carregada, economizada. A gente aprende a dar valor a cada gota d'água quando precisa carregar ela nos braços, dizia Rosa, lembrando das caminhadas em busca desse recurso precioso. Era como voltar aos tempos mais básicos, mas agora com bocas para alimentar e contas para pagar. O aluguel era uma preocupação constante. Cada final de mês trazia consigo a angústia de juntar o dinheiro necessário para manter um teto sobre suas cabeças. Tinha dias que eu olhava para o céu e perguntava a Deus se ele estava vendo nossa luta, compartilhava Rosa, recordando os momentos de maior aperto. A comida na mesa era resultado de um exercício diário de criatividade e economia. A gente aprendia a fazer milagre com pouco, lembrava Rosa. Os ensinamentos de Augusto sobre nunca desperdiçar nada se tornaram mais valiosos que nunca. Cada grão de arroz, cada pedaço de pão tinha seu valor multiplicado pela necessidade. Naqueles dias de candeeiro, a gente aprendeu que a verdadeira riqueza está na força de não desistir, refletia Rosa. As noites eram longas, iluminadas apenas pela fraca luz do candeeiro, mas eram também momentos de planejamento, de sonhos, de busca por alternativas para mudar aquela situação. A necessidade aguçava não apenas a criatividade, mas também a fé. Quando falta tudo, a gente descobre uma força que nem sabia que tinha, dizia Rosa. Os valores aprendidos com Augusto na roça de fumo, persistência, trabalho duro, fé, nunca foram tão importantes quanto naqueles dias de luta em Jequié. Cada dia era uma vitória, recordava Rosa. Conseguir comida para o dia seguinte, juntar dinheiro para o aluguel, trazer água para casa. Cada pequena conquista era celebrada como uma grande vitória. Era uma vida de batalhas diárias, mas também de pequenas alegrias e grandes aprendizados. O que aprendemos neste capítulo? Como a busca por amor pode nos levar por diferentes caminhos? O impacto das decisões tomadas na juventude. A dor da perda de um filho. A coragem de recomeçar múltiplas vezes. Como a vida nos força a amadurecer, mesmo quando ainda somos jovens. Atividade prática, reflexões sobre amor e perdas, reflita sobre. Como as experiências precoces afetam nossas escolhas amorosas. O processo de cura após perdas profundas. A coragem necessária para recomeçar. Como transformar experiências dolorosas em aprendizado. No próximo capítulo veremos como Rosa continuou sua jornada, sempre buscando um lugar ao sol, mesmo quando as nuvens pareciam não querer dar espaço. A dor silenciosa de uma luta pela sobrevivência. As ruas de Jequié guardavam silenciosamente o testemunho de uma das histórias mais dolorosas de sacrifício maternal. Em meio à pobreza extrema, Rosa enfrentava decisões que nenhuma mãe deveria precisar tomar, enquanto seu filho pequeno lutava ao seu lado, fazendo o que podia para ajudar na sobrevivência diária. Mãe é capaz de qualquer coisa pelos filhos, essa frase ganhava um significado muito mais profundo e doloroso nas ruas de Jequié. Rosa carregava sozinha um fardo pesado demais, uma dor silenciosa que machucava sua alma, mas não quebrava sua determinação de manter seu filho com um teto sobre a cabeça. Os dias eram preenchidos com todas as formas possíveis de conseguir algum dinheiro. O pequeno filho vendia geladinho pelas ruas, carregava feira para os outros, pedia ajuda, cada centavo era precioso, cada moeda significava mais um passo longe da fome. A necessidade nos faz fazer coisas que nunca imaginamos, dizia Rosa, com lágrimas nos olhos. O aluguel, aquela conta mensal impiedosa, se transformou no algoz que a levou a tomar a mais dolorosa das decisões. Uma mãe vendendo seu próprio corpo para que seu filho não ficasse sem teto. Uma realidade cruel demais para ser esquecida. As noites eram longas, iluminadas apenas pelo candeeiro que testemunhava silenciosamente o choro contido, as orações desesperadas, o amor incondicional de uma mãe que sacrificava tudo, inclusive